Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Louvado seja Deus, amados irmãos. Que tempo precioso estamos vivendo na nossa igreja. Quantas coisas o Senhor tem feito. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor chamada A Voz do Monte e a Voz da Gente, tá? Para isso, queria que você abrisse em Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 24. Vamos ler dois textos. Eu queria que você tivesse bem atenção na leitura nesse momento, que a gente vai pegar partes do texto. Então, se você prefere acompanhar aqui da tela, se você tem mais atenção pegando a sua Bíblia particular e fazendo isso, ou no seu celular, mas que você escolhesse a forma de maior atenção para você poder acompanhar o texto aí passo a passo, tá bom? Vamos começar do versículo 1, no capítulo 24 de Êxodo. Diz assim: depois Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor. Você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos, preste bem atenção a isso, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Veja, nesses primeiros três versículos, nós temos 74 pessoas subindo ao monte junto com Moisés, e eles não se aproximam tanto quanto Moisés, mas ali se comprometem conjuntamente, todas aquelas 70 pessoas, a quê? A fazer tudo, ou seja, obedecer tudo o que o Senhor ordenou. Ok, gente? Tudo claro aí? Vamos para o verso 6. Diz assim: Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para quem? Para o povo. E eles disseram, também o povo, além desses 70, faremos o quê? Fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Então, agora, não somente aquelas 70 pessoas, mas todo o povo se comprometeu a fazer exatamente e fielmente. Aqui, esta palavra não está no primeiro grupo de versículos, mas está aqui, o povo se comprometendo fielmente a fazer tudo o que o Senhor ordenou. Verso 9 diz assim: Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Além de comprometidos, eles tiveram uma experiência muito misteriosa, muito gloriosa. Essas 74 pessoas, incluindo Moisés. Verso 18: Moisés entrou na nuvem subindo o monte, e foi subindo o monte. E diz então a palavra do Senhor aí: e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Bom, nós temos aqui um episódio de manifestação de Deus no Monte Sinai, o monte flamejante, o monte da presença de Deus, em que não somente Moisés, mas outros 73 tiveram uma experiência direta com Deus, de vê-lo, de ver a sua glória, de experimentar do seu poder. E todos, tanto os 70 quanto todo o povo, como vimos aqui, se comprometeram a obedecer a palavra do Senhor. Então, houve experiência, houve comprometimento. E, logo depois disso, só Moisés passou a ter esta experiência por 40 dias e 40 noites na presença de Deus. E, a partir daí, os capítulos seguintes, né, desde o capítulo 25 até o capítulo 31, Deus vai estar instruindo Moisés acerca de diversos detalhes do que ele queria, né? Vai fazer isso de forma, como eu disse para vocês, detalhada, a respeito da vontade dele para com o povo, como é que ele queria construir o tabernáculo, como é que ele queria que os sacerdotes se comportassem. Tudo que ele queria, ele começa a revelar ali, os seus preceitos, a sua vontade a Moisés. Então vamos para Êxodo, no capítulo 32. Abra aí agora esse texto, Êxodo, capítulo 32, verso 1. O povo, ao ver que Moisés demorava, e aí não se sabe quanto tempo desses 40 dias se passaram, né? Quando esse povo passou a perceber que Moisés estava demorando a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e traga-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com sua ferramenta própria. Olha só, Arão, o sacerdote, com a sua própria ferramenta modelou um ídolo. Transformando tudo num ídolo, que modelou com sua ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Que coisa, né, irmãos? Que coisa estranha a gente perceber como o povo era volúvel, né? Como facilmente e em pouco tempo se transferia, né, de um povo comprometido para um povo idólatra. Você já parou para pensar sobre isso? Vamos seguir o texto. Então, verso 7 agora. Então, o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa eles se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado foi escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as, pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo, depois de moê-lo. Olha que evento interessante isso aqui. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: quem lhe fez esse povo para que você levasse tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu o joguei no fogo e surgiu. Olha só, Arão dando a desculpa para Moisés que não apareceu, não fui eu que fiz, não. Apareceu aí o bezerro, eu joguei no fogo, e apareceu esse bezerro aí. Olha que coisa. Moisés viu que o povo estava desenfreado, que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Feche os seus olhos, só até aí. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra, nos revela através da Tua palavra, não só quem o Senhor é, mas quem é o homem, qual sua natureza, qual o seu modo de agir, qual o seu modo de pensar. O Senhor põe um espelho diante da Tua palavra, não só uma janela, para que nós possamos nos enxergar, nos perceber. E muitas vezes isso causa desconforto, mas isso é bom, para sabermos que precisamos ser transformados. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue nos falando, como diretamente fala aqui pela Escritura. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Amém. Irmãos, eu gosto desses símbolos que a Bíblia nos traz, né? Lugares, o deserto, né? Significa provação. E assim, temos aqui um símbolo muito importante que é o monte, né? O monte é um lugar interessante, é lugar de encontro, é lugar da alma se aquietar um pouco. As coisas estão lá embaixo enquanto eu estou mais perto de Deus. Jesus subiu em um monte para depois escolher seus discípulos. Ele se transfigurou em um monte. Jesus se sacrificou em um monte pelos nossos pecados. O monte é sinal do sagrado, é de contato também, de conexão. É um portal para um lugar que o tempo fica relativo. Eu não sei se você já viveu uma experiência, eu já vivi isso algumas vezes, de estar orando e muito tempo se passou e eu pensava que eram minutos, algumas horas. Eu já tive uma experiência uma vez em um culto de quarta-feira de manhã. Nós começamos a orar, eu meio que fiquei meio sem saber, fiquei meio desconectado do culto, mas estava bem conectado em Deus. E eu falei, acabou, eu pensava que tinha passado uns 10 minutos. Eu estava no monte, estava nesse lugar sagrado, a presença de Deus, em que as outras coisas se tornam pequenas, né? A gente está elevado e o tempo parece que fica relativizado também. É o lugar da purificação, o lugar do fogo, o lugar do sublime. Salmos, no capítulo 24, o salmista nos diz, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Verso 4, aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Mas curiosamente, minha gente, não foi exatamente isso que esse povo fez? Não foi exatamente o que esse povo fez? Não foi eles que agiram com um pecado consciente, com impureza de coração? Né? Será que alguém não sabia ali o que estava fazendo na hora que fez aquele ídolo? Será que aqueles 73 que experimentaram de ver a glória de Deus, não sabiam o que estava fazendo poucos dias depois, adorando a um ídolo, dançando com festas e atribuindo o poder de Deus ao poder do ídolo? Veja que coisa estranha. O que faltou naquela primeira experiência para que eles se mantivessem confiantes em Deus? Por que o povo, ao ver Moisés entrando no monte, não desejou entrar com ele, não almejou ardentemente viver o mesmo? Você já parou para pensar nisso? Por que o povo, em vez de ficar inseguro com relação à volta de Moisés, ao vê-lo ser coberto pela nuvem, não pensou, vamos fazer um tempo de jejum, vamos fazer um tempo de oração para a gente também entrar junto com Moisés? Está faltando alguma coisa aqui para a gente fazer o mesmo, para a gente ter a mesma intimidade? E veja, irmãos, a prova de que Deus queria que isso acontecesse é que Deus deu a experiência não só a Moisés, mas a um pequeno grupo também. Deus queria incluir a todos, mas só pôde dar a intimidade a Moisés, porque o povo não teve essa intenção no seu coração. Que tendência é essa? Da gente analisar quem vai ouvir a voz do monte, em vez de desejar viver a mesma experiência, procurando seguir esta pessoa. Nós às vezes temos dificuldade de seguir pessoas, quando elas estão caminhando na direção da busca. Nós, diante do momento muito narcisista, muito individualista que nós vivemos, cada um quer ter a sua, o seu chamado. Eu não vou seguir ninguém, eu não vou andar com a pessoa que está vivendo um momento bom. Não, eu quero ter a minha própria experiência. Eu estava, esses dias, refletindo sobre o narcisismo. Eu li em um site chamado Vitude, que narcisismo quer dizer um senso inflado da sua própria importância, uma profunda necessidade de atenção e admiração excessivas. Pessoas que sentem necessidade de exagerar um pouco em suas conquistas, talentos, em acreditar que são superiores e só podem se associar, eventualmente, com pessoas igualmente especiais. Mas elas se associam com essas pessoas que são especiais não porque necessariamente elas querem viver o mesmo que aquela pessoa, mas elas querem aproveitar daquela pessoa algo que pode ser útil para elas viverem a sua própria experiência. Então, essas pessoas, elas tendem, por exemplo, a serem monopolistas de conversas, menosprezar as pessoas que elas percebem como inferiores e aproveitar os outros para conseguir o que elas querem. Por que eu estou abrindo um parênteses aqui para falar sobre esse assunto, irmãos? É por essa falta de humildade que muitas pessoas não vivem experiências maravilhosas. Porque pessoas que deveriam ser exemplos se tornam objetos de inveja, objetos de observação para trampolim do seu próprio, da sua própria condição de também influência. Veja que esse narcisismo, ele se torna um pouco epidêmico na nossa geração, no nosso período que nós estamos vivendo, nosso tempo, por algumas palavras que nós escutamos por aí. Por exemplo, você é essencial, você é insubstituível. Desenvolva o máximo do seu potencial, imponha-se, influencie. Né? Na linguagem das redes, seguir, por exemplo, não é se submeter, seguir não é mirar-se no exemplo. Seguir é simplesmente um mecanismo de usar a influência, de aproveitar-me do que a pessoa tem a me oferecer. Estou falando desse seguir que você faz no Instagram, transportando isso simbolicamente para atitudes. A pessoa que segue uma outra numa rede social, o que ela está fazendo? Eu quero alguma coisa que ela tenha a me oferecer, seja informação, seja porque eu posso tirar uma foto com ela e ter mais seguidores. Você compreende? A pessoa, na verdade, é um objeto daquilo que eu posso alcançar através dela. Então, eu não estou seguindo-a de fato, eu não estou me mirando nela, eu estou simplesmente aproveitando aquilo que ela tem para me oferecer, para poder viver a minha própria experiência. Então, o segue-me de Jesus, querendo nos levar para o Monte Santo, é compreendido de outra forma. Seguir tornou-se o meio pelo qual observa alguém para fazer melhor da próxima vez, e dá vazão de forma mais profunda ainda ao meu narcisismo. Assim, deixa eu observar ele, porque eu vou mostrar para ele e para todos que posso fazer melhor, posso me destacar mais, posso influenciar mais. Eu sigo porque observo para ter a minha experiência, para viver o sobrenatural, quando Deus me convidar para o monte e revelar a mim os seus mistérios. Eu não sigo pedindo misericórdia a Deus para ter o coração e a alma de Moisés. Era isso que o povo tinha que fazer. Tinha que parar e dizer assim, olha, o que é que tem em Moisés que faz com que ele seja chamado assim por Deus. Me dá esse coração, Senhor, eu me humilho aqui. Eu quero ter condições de subir o monte junto com ele. Eu não quero que ele deixe de subir para eu ir no lugar dele. Você entende? É bem diferente. É esse coração que muitas vezes falta. E às vezes damos vazão a ouvir a voz, então, da gente, não a voz do monte. Eu sirvo desejando ardentemente, né? Muitas vezes nós seguimos desejando ardentemente o lugar da visibilidade e da influência de Moisés, desejando ser amado, ser querido, ser importante como Moisés, e não necessariamente tendo o coração. Gente, isso é muito sério, e precisamos pensar muito seriamente nisso, que nós muitas vezes pensamos em ser rei antes de matar o urso, antes de matar o leão. Você entende? Tudo tem um processo. E o alvo não tem que ser um dia, na frente de todo mundo, matar Golias. O alvo tem que ser agradável e conhecido de Deus. Amém? Essa é a maior recompensa que a gente tem dentro de nós. A gente pode ter muita recompensa fora e nenhuma dentro. A gente pode ser muito aprovado fora e nunca aprovado naquele dia. Tem um rei de Israel chamado Amazias, eu já falei isso uma vez, está em 2 Crônicas, no capítulo 25, diz assim, que Amazias fez o que era reto diante do Senhor, porém não com inteireza de coração. Isso nos fala muito. O que importa para Deus não é nem fazer aquilo que Ele quer, mas fazer aquilo com o coração que Ele gostaria de enxergar. Eu fico muito intrigado com o porquê essas pessoas que se comprometeram a obedecer a Deus e que boa parte viu a sua glória, gente. Não é todo mundo que tem esse tipo de visão. Em vez de jejuarem, pedindo para viverem o mesmo, resolveram se render à ansiedade, ao agora, ao medo, à incerteza. E como nós humanos somos assim, constantes em sua imensa maioria. E se Arão e os outros homens tivessem feito diferente, não tivessem se omitido, não tivessem ouvido a voz das pessoas e levado o povo a buscar e seguir o exemplo de quem buscou intimidade com Deus, em vez de dar aquele jeitinho, né? Que a gente vê também lá em Saul, o jeitinho do ser humano, né? Eu não recrimino Moisés, eu não sei como é que vocês reagiriam, mas você diante de 40 dias, ouvindo tudo que Deus tem prometido para aquele povo, tendo a revelação de quanto Deus é detalhista e quanta riqueza de detalhes Deus colocou nos seus mandamentos, exatamente por cuidado, por carinho daquele povo, e Moisés ouvindo tudo isso, encontrar lá um carnaval, né? A turma lá pulando, dançando, e o carro alegórico passando com um bezerro de ouro. É. Eu não sei se eu não pegaria a primeira coisa que estava na minha frente e quebraria, como eram as tábuas da lei. A coisa ficou mais estranha, mas eu não recriminaria Moisés. Eu queria fazer um comparativo, porque eu acho que faltou realmente alguma coisa ali naquela primeira experiência. E que acabou fazendo com que esse povo escolhesse mais ouvir a voz das pessoas e não a voz do monte ou a voz de Deus. Há um contraste entre a experiência de Moisés e a experiência daqueles 73. Todos viram, por exemplo, a glória de Deus, mas ninguém ouviu a voz de Deus. Vocês perceberam isso? Quem ouviu a voz de Deus foi Moisés. Eles viram a glória, mas não ouviram a voz. Então, a gente tem que tomar cuidado hoje com o espetáculo. A gente precisa tomar cuidado hoje com a performance, com as capacidades. Eu aprendi de um baita professor que eu tive, maravilhoso, de homilética, que ele disse, olha, um sermão ele precisa ser muito vivaz, mas ele tem que ter conteúdo, e conteúdo da palavra de Deus. Se um sermão, ele for vazio de vivacidade, de unção, de poder de Deus, você pode correr o risco de passar uma experiência, ele me dizendo, né, que ele passou uma vez, ele disse que uma vez estava no banco da igreja, esperando para pregar. Ele teve a nítida sensação que ele levantou e Deus ficou sentado. Foi uma das experiências mais estranhas, porque ele não sabia o que fazer. Ele disse: olha, Senhor, se o Senhor não for comigo, não adianta. É quando a gente faz as coisas sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, isso é muito importante. Agora, quando nós temos toda a graça, todo poderio, mas nós não temos instrução, as pessoas saem vazias. A glória sem a palavra é algo realmente muito prejudicial, porque gera muitas vezes experiências emocionais, histerias, mas muitas vezes não gera transformação. E é isso que precisa de fato acontecer. Então Moisés acabou ouvindo a voz da certeza e eles da suposição. O que é que poderia acontecer? Moisés ouviu então a voz da clareza e eles a voz do embaraço. Moisés ouviu a voz do encorajamento, eles a voz do medo. Moisés ouviu a voz da orientação e eles ouviram a voz da confusão. Moisés ouviu a voz do monte e eles a voz deles mesmos e das suas vontades e agonias. E eu pergunto a vocês, qual voz vocês têm ouvido? Qual voz vocês querem escutar? Vocês estão preocupados demais com o agora? Estão apressados? Estão querendo que Deus ande no tempo, em vez de vocês, em vez de vocês andarem no tempo dele? Irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos, acho que a idade dá uma ajudada nessas coisas, em alguns cabelos brancos, mas maturidade espiritual não se alcança somente com isso. A gente pode, muito novo, já aprender coisas preciosas e não ficar tanto tempo tropeçando para chegar onde deveria chegar. Deus, irmãos, é isso que eu tenho aprendido, ele precisa ser degustado. Eu estou utilizando essa palavra, não é muito comum. Mas é isso que você precisa fazer, sabe? Você precisa contemplar, você precisa sentir, você precisa desfrutar. Essa presença, ela precisa ser cultivada. É isso que traz vida para a gente. A voz do monte é voz para quem respira, para quem adora, para quem medita, para quem para, suplica, entrega, vigia, ama a Deus, ama a verdade, ama a obediência. É para quem tem sede, quem tem fome e que tem uma personalidade robustecida pela intensidade da busca. Não é porque é cheio do eu, é porque está obstinado em buscar. Sabe, gente? Você está assim. Eu acho que esse tipo de tema é muito apropriado para esse lugar, porque eu sei que a gente tem um grupo de buscadores. Ninguém vem aqui à toa. Mas como é que está essa intensidade robustecendo a sua personalidade, deixando você com a personalidade mais forte no sentido da busca? Moisés decidiu não enxergar nada além de Deus, mas eles convenceram Arão que Arão era o cara, que eles poderiam guiá-lo, que ele poderia guiá-los. Vai, Arão, eu fiquei imaginando essa cena, assim, eles falando, vai, Arão, faz o que Moisés não fez, dá para a gente um motivo para fazer festa no deserto, como o Brasil que fez no carnaval, né? Vamos festejar, Arão, vamos louvar as obras das nossas mãos, a gente merece, nós trabalhamos muito para Faraó, né? Foi muito tempo lá no Faraó, vamos fazer uma festa aqui, esquece um pouco essa coisa de esperar. Esquece um pouco essa coisa de parar. Esquece essa coisa de fazer as coisas no tempo de Deus. Vamos fazer no nosso braço. Vamos fazer agora. Vamos fazer no nosso tempo. Vai, Arão, faz o que a gente quer, ouve a nossa voz e faz essa festa. E entorpece a nossa mente para que a gente não olhe para a nossa situação e veja quão ridículo, quão mesquinho nós somos. É assim que uma comunidade narcísica torna-se como a igreja, por exemplo, de Corinto, tendo ídolos homens. É assim que qualquer uma fica dividida entre os que são de Paulo, os que são de Apolo, os que são de Cefas, esse tipo de meninice, de guetos, guiados por líderes narcisistas, em alguns ambientes que a gente vê aí acontecer em muitos lugares. Eles acabam acontecendo por conta de pessoas que abandonaram a voz do monte para ouvir a voz da gente. É assim que uma família adoece sob a tutela de sujeitos controladores. É assim que mulheres são maltratadas e ainda se sentem culpadas por causa disso. É assim que em uma empresa empregados são humilhados e ultrajados. É a voz da gente sendo ouvida no lugar da voz do monte. É gente esquecendo de subir no monte e adorando a pressa, a agonia, o hoje, o agora. E é por isso, gente, que muitas pessoas estão cansadas. As pessoas estão cansadas de viver essa agonia e nós precisamos ir na contramão, né, PCH? A gente precisa ir na contramão. A gente precisa ser contra a cultura, contra a forma, contra ritmo, contra jeito. Nós somos de outro mundo, nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui peregrinando, irmãos. A palavra de Deus nos fala isso. Mas que triste necessidade do ser humano. Eu estava discutindo com meu amigo Dermeval sobre, puxa, por que o ser humano tem essa coisa de ter que ter tudo muito materializado para poder dizer, eu acredito. O ídolo é isso. É a impossibilidade de você abstrair. E você precisa criar uma concretude para nela você se apegar. Você dizer assim, ah, isso é real. Mas, mesmo que isso seja uma necessidade identificável no ser humano, a gente não pode crer que Deus nunca vai respaldar. Então, toda materialização que às vezes a gente não faz no ídolo, mas a gente coloca no nosso braço, a gente coloca no desejo do agora, que a gente confia na pressa, que a gente chama inclusive isso de iniciativa, né? Falsamente. Então tudo isso é antiglória, é idolatria, e o narcisismo é a idolatria da autoimportância, né? Tornando isso algo realmente muito triste. Eu vou já finalizar lendo um texto para vocês, mas eu achei interessante que o bezerro, muita gente não sabe disso, é um símbolo importante. Eles fizeram aquele ídolo, e o bezerro significa provisão. O bezerro pode ser morto, pode ser comido, ao ficar grande, ao se tornar um boi, ele pode ser, então, o veículo para o arado. Então, aquilo simbolizava provisão, vigor, era tudo que Deus representava, mas eles estavam cegos, eles estavam desviando o depósito da sua fé. Eles estavam comprometidos demais em fazer coisas no modo e no tempo deles, então por isso desviaram dessa forma o propósito da sua adoração e a forma da sua adoração. Isso, irmãos, acontece muitas vezes com cada um de nós. E meu papel aqui é pedir a você que tenha cuidado. É que olhe para a maneira como você tem vivido a sua vida, para o ritmo que você tem imposto a você, saindo daqui, que você não desça do monte. que você continue ouvindo a voz que está lá, e não a voz da gente, a voz das pessoas. Queria encerrar lendo esse texto. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. O Senhor que nos fala na sua palavra, Hebreus capítulo 12, versos de 22 a 29, diz assim: mas vocês chegaram ao Monte Sião. Monte Sião é o monte onde estava Moisés ali, e aqui simbolicamente esse lugar espiritual. A Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras "ainda uma vez" indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Nos colocamos, Senhor, diante de Ti com temor, Senhor. Nós não somos dignos, Senhor. É a Tua graça quem nos faz caber nessa possibilidade de entrarmos na Tua presença. Mas como o próprio livro de Hebreus nos fala, devemos nos livrar de todo pecado, de todo embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós devemos chegar ao Senhor confiadamente, nós devemos nos dobrar diante de Ti. E assim que fazemos nessa manhã, nós queremos abandonar a pressa, a agonia, o agora, as certezas que nós criamos pela autoconfiança, o narcisismo, o desejo de ser reconhecido, o desejo de ser amado por todos, como se isso fosse possível, o desejo de ser querido, o desejo de ser importante. Tudo isso, Senhor, que cerca estes dias, Senhor. Queremos, como os Teus anjos mais próximos, cobrir os nossos pés, porque de nada valem as nossas obras. Cobrir os nossos olhos, porque não podemos, nem temos dignidade de ver face a face o Senhor. E diante de Ti somente dizermos: santo, santo, santo é o Senhor. Desejarmos ardentemente viver a eternidade como eles, adorando no Monte Santo, onde o tempo não é igual ao nosso tempo, onde as coisas param, onde a alegria é permanente, onde as delícias são perpétuas, Senhor. É isso que nós queremos, Senhor. Nos arranca, Senhor, dos grilhões, nos arranca, Senhor, da escravidão deste mundo, definitivamente. O Senhor já nos tirou das trevas. Tira as trevas de dentro de nós, Senhor. Ó, Senhor, é isso que nós queremos, Senhor. Viver, Senhor. Viver mais e mais, de glória em glória, de fé em fé, de degrau em degrau, Senhor, a Tua semelhança. Viver a intimidade que Moisés teve, Senhor. Nada menos do que isso. porque recebemos um reino inabalável. Retenhamos ele, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, Senhor. Amém. Glória a Deus.